Alô, alô, Timo Fim, você aí que está ligado na minha, na sua, na nossa rádio Atividade.
E pra você que vai viajar, o tempo é bom, sujeito a amores impossíveis no final do mês.
Dia após dia, durante semanas, fiquei esperando pra te ver. Há mais de um mês que eu espero uma chance de me encontrar com você. Seu cabelo eletrizado, a boca de mel.
Mel,
não sei se veio da terra ou se desceu do céu.
Eu
quero passar um weekend com você.
Eu também.
Um weekend com você. Eu só quero passar
um weekend com você.
Estamos dentro, estamos fora.
Depois eu vi dois bois. Um ônibus acendeu o farol. Eu liguei o rádio, ela abriu a blusa, ela me deu um beijo. Parei pra esticar.
Amor, ele não é chanete.
Angela Magalhães.
11 horas e 9 minutos, 9 graus a temperatura, o termômetro empacou nos 9 graus. Hoje temos a manhã inteira com essa temperatura, iniciando um pouquinho mais tarde hoje, troca de estúdios, troca de assuntos. Já já, pessoal, vou dizer aqui quem levou o par de ingressos, tá? Não consegui falar no temática antes, aqui no painel, daqui um pouquinho já digo, o pessoal já tá verificando aí para aleatoriamente tirarmos um nome para levar o par de ingressos para o Concerto da Solidariedade com a Orquestra Sinfônica de Caxias do Sul, Rocking Concert Especial Beatles. Já já eu falo o nome da nossa ganhadora ou ganhador que participou pelo WhatsApp 99953-0616, que é o mesmo que você pode participar para interagir com a gente, né, em mais um assunto, sempre, como você já sabe, aqui entre 11 e meio-dia, o Temática no seu segmento painel, trazendo para você um assunto importante da comunidade que tem a ver, né, com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Vamos ver, então, aqui já me passaram um nome. Nós temos aqui a Fátima Pirondi, do Jardim América. É a ganhadora, portanto, do par de ingressos para o Rock em Concert, que ocorre no próximo dia 7 de julho, no Teatro da Universidade de Caxias do Sul, ok? Fátima Pirondi, basta passar aqui em horário comercial na portaria da tua Rádio São Francisco e levar o seu par de ingressos. Bom, dentro da nossa programação, a gente abre espaço aqui mais uma vez para falar sobre educação. Seria um assunto que, se a gente trouxesse aqui todos os dias, nós teríamos assunto todos os dias, né? Eu tenho aqui também um segmento importante que hoje confunde, não digo confunde, mas faz com que pelo menos os pais em casa repensem, e alguns têm mandado dúvidas e até demonstrado uma certa insegurança no que diz respeito aos desafios tecnológicos do século XXI. Vamos falar do ensino fundamental para focar melhor, porque falar de educação é muito amplo. A gente fala das séries iniciais. Educar a geração Z, gente. As demandas são muito grandes. Imagina com a tecnologia. E é justamente o diálogo com as demandas do século XXI que a gente conversa hoje. O sistema educacional tem sido desafiado a repensar a forma de ensinar. Conosco aqui, participando do Temática Painel, assessora pedagógica da Rede Pública aqui em Caxias do Sul, Cíntia Schmidt. Tudo bem, Cíntia? Bom dia.
Tudo bem, bom dia. Vamos te chamar.
Não te preocupa com a tua voz. A gente estava conversando agora no início do programa. É época de gripe, de tosse, de rouquidão. E quem conseguir fugir disso tudo, né, Cíntia, que levante as mãos para o céu.
Com certeza, está meio complicado com esse tempo todo manter a saúde em dia.
Agora, você vai para a sala de aula ou não? Só na secretaria?
E eu trabalho na formação de professores também.
Ou seja, tem que falar direto.
Sim, tem que falar. Inclusive, tem uma turma amanhã me esperando.
Hoje temos que falar o mínimo possível. Mas nessa uma horinha vamos tentar... Vou ocupar vocês muito, viu?
Tranquilo.
Também conosco, representando aqui o Colégio São José, falando da rede privada, a coordenadora pedagógica, sim, né, Simone Quadros, que gentilmente atendeu o nosso pedido ontem, conversando com a irmã Renata. Ela disse, nossa, eu tenho a pessoa certa, a Simone estará aí no programa, porque realmente é um assunto que, tanto da rede pública quanto da rede privada, Simone, é algo para se repensar hoje, porque o sistema educacional é desafiado todos os dias.
Bom dia. Sim, com certeza. É o momento da gente discutir e rever alguns conceitos, alguns paradigmas que a gente tem na educação.
E querendo ou não, né, o município e os colégios privados, a faixa etária é a mesma no ensino fundamental. Claro, nós temos aí o que separa é condição econômica. De qualquer forma, a tecnologia também faz parte do dia a dia da rede municipal, né, Simone?
Faz, sim, Rosângela.
Ah, perdão, Cíntia.
Nós temos na rede municipal 81 escolas distribuídas por todo o território do nosso município. Então, a gente tem escolas na região mais central, mas a gente tem escolas na periferia e na região rural também. Uhum. Todas as nossas escolas têm acesso à tecnologia de diversos tipos. Então, a gente tem laboratórios de informática, mas a gente também tem nas escolas laptops, a gente também tem escolas com tablets. E fora isso, os nossos estudantes têm acesso a esse tipo de equipamento em casa também. Então, ele não é um desafio só da educação, ele é um desafio da sociedade como um todo. Porque a gente precisa educar essa geração também para saber viver nesse universo digital, né?
Para vocês, hein, qual é o grande desafio nesse, digamos, a gente já está no meio do século, né?
Já.
Daqui a pouquinho a gente já vai partir para o século 22 e sabe lá Deus o que vem por aí. Ou seja, hoje uma criancinha de 2 aninhos, ela sabe mexer no smartphone tranquilamente. Sim. A gente brinca até que as crianças hoje nascem com um chip externo, né? Porque elas vêm com uma naturalidade tão grande acessando a informática que às vezes a gente até se assusta. Na visão de vocês hoje, qual é o grande desafio do docente em sala de aula, hein? Foi redundante, né? Docente em sala de aula. Foi redundante, né?
Não tem problema.
E aí, Simone?
Bem, quando a gente fala na educação, então antes mesmo de chegar na questão da escolarização, mesmo aquela criança que ela não convive ainda no meio educacional formal, ela tem acesso, como tu disseste, né? Desde o início da sua vida. Acho que o grande desafio para nós, educadores, sejamos ou não professores, é achar o bom senso nisso. Usar de forma harmônica, usar de forma consciente, que isso não se torne um vício ou que deixe a tecnologia dando unicamente espaço superior, inclusive, à convivência. Uhum. Acho que o grande desafio, tanto na escola quanto fora dela, é realmente achar o ponto de equilíbrio, para não exagerar e assim também como não privar. Porque também não dá para negligenciar, né? Ou eu imaginar, não, eu não vou permitir o acesso. Eu mesma tenho um filho pequeno, que não completou ainda nem 3 anos, e muitas vezes, né, como educadora, as pessoas também me perguntam, como é que tu lida com a tecnologia em relação ao teu filho?
Essa palavra equilibrar parece tão fácil, mas
é muito difícil,
né?
Inclusive, a gente hoje em dia encontra, inclusive, tabelas, né, de utilização, quanto tempo, porque não, além dos fatores emocionais, também tem os fatores físicos, de influência nas conexões cerebrais, na questão visual. Então, realmente, acho que a palavra, por mais difícil que seja, a palavra é equilíbrio.
Equilíbrio. É por aí, Cíntia?
Com certeza. E eu acho que, além disso, o desafio da educação, da escola, além da gente ter essa medida, essa noção de qual é esse equilíbrio, porque tabela nenhuma para a gente vai dar a receita, porque cada criança é uma criança. Uhum. Mas dentro da escola é a gente adaptar as metodologias que a gente tem às características dessas novas crianças. Porque hoje a gente já não tem mais a geração Z dentro da escola, a gente tem a geração C, que é a geração conectada. Uhum. Né? É uma geração que é conectada o tempo inteiro, já nasce conectada, né, como tu falou, parece que ele já vem com um chipzinho embutido. É, e, na verdade, isso faz parte dos tempos que a gente vive. Nós vivemos nessa sociedade, da cultura digital. O nosso mundo é digital, então não tem como a gente privar. Agora, o desafio do professor da escola é como atender essa nova geração que tem características diferentes daquilo que a gente estava acostumado até então.
Agora, a gente sabe que toda escola tem, hoje, provavelmente, não sei como é que está a rede municipal, tem um laboratório, né? Que antes não era só... Antes era só para ciências, né? Uhum. Na minha época de ensino fundamental, lá, segundo, terceiro ano, primário, que a gente dizia, né? Agora, existe também os laboratórios de tecnologia. Uhum. Há essa interatividade dentro da sala de aula, a gente percebe que há uma ruptura no decorrer da manhã, por exemplo. Uhum. Vamos para o laboratório. Uhum. Como é que funciona isso, hein? Há essa interatividade numa aula normal ou tem que ir para o laboratório? Conta para os nossos ouvintes aí, Cíntia e Simone, como é que é essa interatividade com os alunos?
As duas coisas acontecem. Sim. As escolas, tanto pública quanto privadas do nosso município, inclusive as da rede estadual, têm laboratórios de informática, sim. Né? Muitas escolas têm um professor específico para trabalhar e aí o professor da sala de aula muitas vezes se desloca. Mas a gente já tem, tanto dentro da realidade pública quanto privada, dentro das salas de aula, recursos também. Então, a gente tem o data show, tem a lousa digital, tem os tablets, os notebooks e a gente precisa começar a encarar também o celular enquanto recurso que pode se tornar pedagógico também dentro da sala de aula, porque ele tem esse potencial. Ele coloca o nosso estudante conectado com o mundo. Então, a gente tem acesso a tudo isso. Então, essas duas experiências acontecem dentro das salas de aula hoje. O desafio do professor é justamente encontrar a medida, né, de quanto de tecnologia e de quanto de analógico ele vai usar. Porque o livro didático não deixa de existir e não deixa de ser importante também. Assim como a gente tem um corpo que se mexe, a gente ainda precisa mexer ele, ir para o pátio, brincar. A gente tem uma cabeça que tem que pensar, a gente tem um coração, uma alma que sentem. E a gente precisa integrar tudo isso ao currículo, né? Para além da tecnologia.
É por aí, né, Simone?
Sim, na realidade que eu vivo, então, da rede privada, é exatamente esse contexto que a gente vive, que a tecnologia faça parte do currículo. Indiferentemente se eu estou levando a turma até um laboratório de informática, um laboratório de nets, ou se tem a lousa digital, ou se há o data show, ou se o aluno, naquele momento, sim, vai usar o celular, porque isso também, por mais que haja um regramento de que, sim, se for usado a tecnologia, o exemplo celular, é com o intuito pedagógico, é para construção de conhecimento, mas também não dá para deixar fora também esse recurso, porque sim, é um recurso. E quando a gente fala em tecnologia, a gente não pode deixar nada de lado. A gente tem que usar o que tem de bom em cada tecnologia. Hoje a gente também tem muito, muito presente a realidade do portal educacional, que são formas de aprendizado que o aluno vai ter também, de mais autônomo, em outros espaços, além também o próprio livro didático, como a Cintia coloca. Ele traz o livro material impresso, mas ele também tem portais que reportam a materiais além, para estudo individual, porque sim, há um perfil diferente. Então, aí eu não me adapto, os alunos às vezes comentam, não gosto muito da aula expositiva, mas depois eu vou assistir uma videoaula. Tem professores que têm usado esse recurso também. Então, realmente, de novo, vem a questão do equilíbrio, né? Ir para o laboratório, usar na sala de aula, fazer todas essas mediações possíveis, porque o que interessa para todos nós é que o conhecimento aconteça, que a produção e a construção ocorra.
Vamos afunilar um pouquinho. Quando a gente fala de ensino fundamental, nós temos as séries iniciais e as séries finais, chamadas, né? Ou seja, para quem está ouvindo agora, o primário...
Primeiro ano.
O primeiro ano, nono. Segundo, terceiro e quarto. E depois começava o primeiro grau, quinto até o oitavo, né?
Era a série daí.
Isso, porque as pessoas ainda não se acostumaram. Eu também, às vezes, me confundo um pouquinho. Olha que eu fiz magistério, tu imagina. Hoje em dia existe um ensino fundamental com as séries iniciais e nós aumentamos um ano, vai até o nono ano.
Isso.
Né? A faixa etária passou para seis anos, primeira série.
Primeiro ano. Isso.
Primeira série é lá no ensino médio, né? Primeiro ano. Vamos falar um pouquinho do primeiro ano, que para mim é muito importante, porque daí vem a nossa escrita, a nossa leitura, a nossa... ideia de lateralidade, de cognitividade, tudo junto. Eu sempre percebo e presto muita atenção na criança que fez um primeiro ano bom, né? Um primeiro ano que ela consiga levar, porque isso a gente vai ver lá na faculdade. Ele vai conseguir interpretar um texto, ele vai conseguir ler de uma forma natural. Como hoje... lidar com essa tecnologia. Ela está ajudando mais a alfabetizar uma criança, se bem que ela não está sendo alfabetizada no primeiro, que ela já vem mais ou menos alfabetizada lá da educação infantil, né? Não vem alfabetizada, mais ou menos, Simone?
Na verdade...
Mas ela tem uma noçãozinha de letra, né?
Os documentos norteadores, né, inclusive, que a gente tem de base, de LDB, né? Remetem a que realmente a alfabetização começa a partir do ensino fundamental. Na educação infantil, é todo um processo de letramento, mas de forma alguma há uma intencionalidade de formalizar a alfabetização como uma forma de...
Vamos entrar, então, no primeiro ano.
Primeiro ano.
A gente falar sobre alfabetização literalmente dita, o papel do professor junto a esta criança... Ele está podendo dividir também essa modernidade para alfabetizar?
Pode falar, Cintia.
Ele deveria estar usando, porque não tem como a gente tirar isso dessas crianças. Eles nasceram conectados, né? Eles são super usuários de tecnologia, normalmente para entretenimento. E aí cabe à escola fazer esse meio de campo e mostrar esse outro contexto que é pedagógico. E aí a gente tem lá no primeiro ano, nas turminhas de alfabetização, diversos recursos. E eu acho que isso é importante. É a gente usar o recurso digital, então a gente tem dentro do computador diversos programas e softwares que vão ajudar nesse processo. A gente tem jogos, tem atividades, tem o vídeo, tem a música, né? A gente tem canais educativos hoje na televisão paga, que infelizmente nem todo mundo tem acesso, mas pelo YouTube... a gente encontra bastante conteúdo de qualidade também. E fora isso, a gente tem outros recursos que também são importantes, porque não é só através da mídia digital que a criança vai se alfabetizar. Ela precisa entender...
É uma bengalinha,
exatamente, né? Todos os suportes e gêneros que existem. Então, a gente tem o jornal, a gente tem a revista, a gente tem o gibi, a gente tem o livro de literatura infantil, a gente tem o caderno de receitas, que, de repente, era lá da avó, mas que a gente vai olhar junto com a mãe para ajudar a fazer um bolo hoje de tarde bem gostoso.
Uhum.
Né? Então, o processo de alfabetização, ele requer todos esses recursos acontecendo ao mesmo tempo. Acho que a gente não pode superestimar o uso da tecnologia, mas a gente tem que entender que, sim, ela tem um papel bem importante. Porque se essa criança já nasceu inserida nesse universo digital, quando ela chegar lá no primeiro ano na turma de alfabetização, a gente não vai tirar essa possibilidade dele. Mas a gente também não vai ter esse olhar inocente de acreditar que só porque esta criança está conectada, né, ela tem super processos cognitivos e vai se alfabetizar mais rápido, por exemplo, porque ela usa o celular desde que ela tinha 2 anos de idade. Não, não é esse o fator determinante, né? Mas ela teve contato com esse mundo letrado.
Uhum.
Então, sim, ela tem, às vezes, uma experiência maior e, por meio da tecnologia, ela conseguiu adquirir tudo isso, né?
A tecnologia, Simone, é uma técnica didática à parte também, né?
Sim, ela tem que estar inserida, mas não pode... Ela sozinha, ela não vai...
operar milagres.
De forma alguma, né? Não tem como consolidar a alfabetização sem ter todo o acesso a conhecimento de alfabeto, de letra, de número. Até porque, quando se fala nessa faixa etária da alfabetização, está se falando de um período que a gente precisa fazer as coisas de uma forma concreta. A abstração, ela é muito complexa ainda para a criança dar conta. Ela não dá conta da abstração. Então, realmente, eu vou ter que... esse mundo tem que estar palpável para mim. Então, a gente escuta muitas vezes dos pais, né? Ah, ele sabe procurar os vídeos, ele mesmo pesquisa. Mas, em contrapartida, ele não amarra o cadarço. Então, quando a gente precisa também trabalhar o corpo, que antes a Cíntia falava, né? Nós precisamos falar nessa educação integral. E quando a gente fala de uma forma integral, a gente não pode esquecer que, hoje, a nossa geração... é de 25% da população analfabetos funcionais que chegam numa universidade.
Por
e
isso
também
que
eu coloquei aqui. Isso, e a gente não pode chegar naquele saudosismo de dizer, ah, antigamente todo mundo aprendia, era super fácil, o professor trabalhava a família silábica, estava tudo resolvido. Né? Muitas pessoas ficam nesse saudosismo, mas a escola não era para todos. Quem não conseguia se alfabetizar, ficava, reprovava. Hoje a gente entende a alfabetização como processo contínuo nos 3 primeiros anos, ainda do ensino fundamental. Só há retenção ainda pela legislação vigente no 3º ano.
Aliás, isso já foi tema do nosso painel aqui também, porque uns divergem tanto desta nova, digamos, didática, né, no nosso ensino brasileiro, mas enfim.
Sim, mas para ver, antes tínhamos a reprovação e isso não foi garantia de êxito. Né? Se a gente fala que as pessoas em geral leem mal, escrevem mal, leem pouco, né? Então, significa que não foi tão bom assim.
E se a gente analisar os dados de reprovação, por exemplo, da década de 80, na primeira série, nós tínhamos números superiores a 50%. Então,
seja,
quando a gente...
metade das crianças
metade
não
das
aprendiam.
Crianças não
isso
aprendiam.
É
pois é. Então, a gente continua experimentando e procurando. Não quer dizer que a gente tenha hoje a receita para dar tudo certo, porque, infelizmente, a educação não trabalha, né, com dados assim exatos. E quando a gente trabalha com esse material humano, a gente tem que entender todas as variáveis que envolvem, inclusive, os processos de aprendizagem. E é entender que, algumas vezes, a tecnologia pode ser o recurso que vai fazer diferença para algumas crianças, mas que para outras vai ser insignificante. Ela vai precisar de outras intervenções que não sejam tecnológicas, que às vezes são físicas, às vezes são cognitivas, enfim.
Que é o exemplo que a Simone falou. A criança mexe confortavelmente no celular, mas ela não consegue amarrar o cadarço. Isso é motivo de preocupação, Simone?
Sim, a questão motora precisa ser trabalhada. Como eu trabalho,
se eu
não perceber que o corpo faz parte, com certeza, eu posso dizer, ah, ok, ele é digital, ele acessa tudo, ele sabe tudo, ele visualiza, ele consegue fazer conexões, mas se eu pergunto para ele a relação entre esse objeto com esse, ele não sabe fazer. E o corpo da gente precisa ser trabalhado. Como é que eu vou trabalhar a alfabetização se eu não trabalhar motricidade ampla, motricidade fina, todos os aspectos da psicomotricidade, que isso tem uma relação muito importante com o aprendizado. Por isso que quando a gente fala do uso da tecnologia, ela é extremamente importante, mas ela é um dos recursos. Porque existe uma tecnologia ali muito grande que é o professor. E a mediação é o mais importante. O que a gente precisa trabalhar é mediação. Como a Cíntia fala, não há uma fórmula e a gente não sabe se os caminhos que a gente está tomando são os caminhos mais adequados. Mas o que a gente tem percebido é que eles são mais críticos, há uma produção escrita melhor, há uma como há o acesso, se é e-book, se é um livro virtual, se é a contação de história, tudo isso tem que estar presente. Mas ele tem que saber interpretar. Nossa geração decodificava muito bem. Basta pegar um caderno de primeiro ano da década de 80, as primeiras frases que uma criança produzia. A casa é bonita. A escola é bonita. A professora é bonita.
O mundo é bonito.
Tudo é assim, né? Falando de uma forma bem simplista. E hoje eles vêm com outra linguagem. O vocabulário, ele é muito...
Mas é porque o ouvinte está curioso, né? Agora.
O vocabulário, ele é muito mais complexo. Ele vai escrever, mesmo que com omissão, exemplo, de letras, ele vai escrever. Eu fui na casa da minha avó no final de semana.
Com uma maior facilidade.
Com uma maior facilidade. Pelo menos nessa fluidez e quando se trabalha bastante a escrita espontânea, obviamente.
O almoço de hoje.
Ele vai dizer essas coisas.
Tá juntando a
Eu estou triste, vai entrar questões emocionais. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande de se expor. E que não é o que essa geração tem. Pelo contrário, a gente tem que trabalhar às vezes com eles, né? Pra saber que agora não é teu momento, é a tua hora. Então essa questão da relação tem que estar muito presente também.
Você sabe que na fala de vocês, eu vejo uma certa tranquilidade aos pais que estão ouvindo agora, porque realmente a gente está num momento de muitas incertezas em relação à educação nesse país. Nós temos um país de terceiro mundo em que quase todo mundo tem um smartphone na mão, né? E leia-se criança, né?
Sim.
Ou seja, aqui a gente já fez várias entrevistas de idades adequadas para se ter no smartphone, que se eu não me engano, acho que é a partir de 5 ou 6 anos. Não lembro agora. Porque eu sei que foi feito um estudo sobre isso, né? Porque pode mexer no do pai e da mãe. Agora, a criança ter...
É que vai depender das vertentes também, né?
A criança ter, na visão de vocês, qual que seria o ideal? O ideal ou o menos ruim?
Uhum. O ideal é ter uma supervisão adulta. Independente de idade.
Da pessoa ter...
Porque, próprio... exatamente, da criança ter acesso... Porque mesmo que seja o celular do pai e da mãe, é muito perigoso a gente largar uma criança, seja ela com 1, 2, 3, 10, 15 anos, livre, leve e solta na internet. Ninguém deixa uma criança sair sozinha de casa para ir até o shopping a pé às 10 da noite. Mas a gente deixa as crianças sozinhas no quarto, na internet, navegando livremente. Onde é que elas estão? O que elas estão fazendo? Com quem elas estão conversando? A gente precisa... ter uma noção disso, a gente precisa acompanhar e a gente precisa educar tanto as crianças quanto os adultos em relação ao uso seguro dos recursos. Porque a gente está muito suscetível aos mais diversos crimes dentro da internet. A gente tem uma ilusão, né, de que é um mundo cor-de-rosa. E sim, a internet traz um potencial muito grande. A Simone falou do universo de informações ao qual a gente tem acesso. Mas não é porque a gente tem a informação que a gente tem o conhecimento. Então, a gente precisa, sim, educar. E aí, quando a gente pensa numa faixa etária, independente de faixa etária, a gente tem que ter supervisão. Sim. A gente precisa ter esse olhar cuidadoso. A gente precisa ter um canal de diálogo aberto. A gente precisa conversar com essas crianças sobre o que, que elas estão fazendo nesse mundo digital para poder fortalecer elas frente a todos os desafios, que são muitos. Se era difícil ser jovem na nossa época, imagina hoje com a tecnologia na mão.
E com tanta informação que a gente recebe todos os dias, né? Mas na fala de vocês, eu sinto uma tranquilidade no que diz respeito que no mundo das escolas, hoje há uma preocupação também no equilíbrio, que foi a primeira fala de vocês aqui, no ensino, na didática do aprendizado desta criança, em mesclar a tecnologia com a didática tradicional, porque não tem como se fugir mais. Então, pais e mães não precisam se desesperar porque as escolas estão atentas a isso, né? Talvez, creio eu, mais até do que em casa. Porque a gente vê que hoje as escolas estão pegando responsabilidades de pai e mãe. Né? Então, assim, a gente sabe que isso é algo que preocupa também. Porque, ai, meu filho, ele tem tal problema e a culpada é a escola. Tem coisas que culpada é pai e mãe, né? E eu acho que isso é fato, não é nem... Já fiz aqui também vários programas sobre isso. Uhum. Então, também mesclar isso, né? O cuidado da mãe e pai em casa e o do professor dentro de sala de aula, né? Acho que é mais ou menos por aí.
Uhum.
E que pro professor é importante ter esse resguardo de pai e mãe em casa. Ou tio e tia, ou quem quer que seja que conviva com a criança.
Com certeza, porque senão isso vai respingar dentro da escola.
Opa, como?
Que seja naquele aspecto. Professora, eu gostaria que vocês falassem com o fulano, porque ele tem dormido nas aulas, porque ele fica até 2, 3 horas da manhã no computador.
Absurdo,
só
né?
Só que... Exatamente. Nós não temos gerência no espaço da casa, do estudante. Nós devemos, com certeza, orientar, assim como a família, precisa haver um papel conjunto, mas esse controle, entre aspas, precisa acontecer em casa, sim. Eu tenho que estar sabendo, eu concordo plenamente, indiferentemente da escolha de eu vou ofertar ou não um aparelho, eu acho que isso é secundário. Realmente a preocupação principal é, tendo acesso, indiferentemente de quem é o proprietário do aparelho, né, ou da tecnologia em si, qual é a supervisão deste adulto? Quanto tempo? Se isso está fazendo... O que é acesso para mim? Depende também, né? É algo que é subjetivo. Para mim, acesso pode ser no sentido de que eu estou me privando da minha relação interpessoal em função da digital. Para mim, isso é um sinal de alerta. No momento que eu prefiro estar na rede social ao invés de estar conversando com uma pessoa, olho no olho, que é tão necessário.
E que hoje está tão escasso.
Isso, e vai acontecer daí na escola também esse conflito. E às vezes a gente esbarra com situações nesse sentido, né? Ah, meu filho não dá problema, ele é super querido, ele conversa super bem com a família. Naquele contexto, digamos, de 3, 4 pessoas. Quando chega num grupo com 25, 30... ele perdeu a dimensão do que é discutir com um grupo maior. Então, é importante também, há pontos de vista diferentes, nós vamos ter que aprender a lidar com isso, nós vamos estar com o outro, ouvir esse outro diferente de mim. E isso, sim, é um aprendizado que não dá para deixar de lado, tanto que a gente fala em inteligência socioemocional.
Uhum.
Né? E também a gente ter... Acho que a gente já passou... quando tu fala que hoje a gente está tranquilo, acho que é porque a gente já passou daquele momento em que a salvação da educação e para a gente ter índices de qualidade, para que a gente tivesse uma boa metodologia, é a tecnologia, ponto. Dessa fase a gente já passou. Porque não há tecnologia assertiva se não houver uma mediação assertiva. E essa mediação é de uma pessoa.
É verdade. O ser humano é insubstituível.
Insubstituível.
Prova e o contrário, pelo amor
Exatamente.
De Deus. Hoje, conversando sobre educação, aqui no Temática Painel, educar a geração Z, ou como a Cíntia colocou, educação é geração C, né? De...
Conectada.
Conectada. Gente, tá difícil? Tá. Mas não é o fim do mundo, né? As escolas, como eu já falei, estão ligadas neste salto na educação também. Agora, não basta só a escola. As pessoas em casa precisam dar esse suporte. As demandas do século XXI, o sistema educacional que tem desafiado a repensar a forma de ensinar, é o assunto do painel desta quarta-feira. Conosco a assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, a Cíntia Schmidt, a Simone Quadros, ela que faz parte da rede privada, coordenadora pedagógica do Colégio São José. 11h38, atrasadinho, né, Matheus? Fez eu atrasar o comercial, a culpa hoje não é minha. 9 graus a temperatura, vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Falta 18 minutos para o meio-dia, 9 graus a temperatura. Hoje nossas convidadas a Cíntia Schmidt e a Simone Quadros, falando sobre os desafios na educação fundamental mediante essa tecnologia que está estampada com a gente todos os dias, né? O sistema educacional, ele todos os dias já é desafiado da forma normal. Agora, ainda mais com a tecnologia. Como saber equilibrar a ferramenta digital com o livro didático, com o respeito ao professor e com o aprendizado como um todo, né? Eu quero bater mais uma vez, falando de séries iniciais aqui, Simone e Cíntia, sobre a importância da alfabetização, né? A gente vê hoje desenhos, a gente vê nos tablets as crianças. Isso também ajuda, né? Porque na nossa época, por exemplo, os desenhos, poucos deles tinham o enfoque da leitura, né? Do aprendizado, das letras. Isso também ajuda um pouquinho na parte didática do aprendizado da criança?
Com certeza, né? Eu tendo acesso.
Foi criativos, né? Os desenhos de hoje.
Né? Sim, eles também têm um viés educativo, muitos deles. Por isso que quando a gente falava antes da supervisão do adulto, esse adulto ele também tem que saber ajudar a selecionar. Tem coisas que são mais adequadas, tem outras que não. Então, claro, eu não. Também existe toda uma questão da fruição, né? Que eu posso simplesmente acessar pelo lazer.
Uhum.
Ok? Também não estou assim induzindo, eu tenho que acessar esse site ou este vídeo, porque isso vai ajudar na alfabetização do meu filho. Também não dá para cair nessas neuroses, né? Porque sim, acaba sendo entretenimento nesse espaço de casa. Agora, que ele ajuda, ajuda. Se eu vou estar trabalhando algo que é para associar com cores, com formas, com letras, e isso tu não tem como segurar. E antes nós não tínhamos acesso a isso. Então, da mesma forma como manusear um livro é extremamente importante. Vários aportes de leitura, vários gêneros textuais, ouvir uma música, ver um vídeo, tudo isso vai contribuir, sim, para um processo de alfabetização. E talvez em algum dado momento da escolarização a gente ficava muito preso que só poderia acontecer esse processo quando estava, assim, na escola, é ali o meu primeiro contato com letra, com número, o que não é verdadeiro hoje. Porque esse acesso está em todos os lugares. Eles associam placas, eles fazem leituras de marca, eles associam a produtos no supermercado, né? Também na tecnologia. Aparece o vídeo e tal, ele associa o desenho com a inicial do nome. Isso tudo está inserido. Isso tudo é, sim, trabalhar de forma a construir a alfabetização, sim, com processos de letramento. E quando nós começamos, a gente falava na questão também, entre público e privado, se há diferença a questão do acesso. Hoje o acesso, ele está muito difundido, né? Todo mundo tem acesso.
Ah, é.
Com certeza, o Brasil é um país que tem um índice altíssimo, né, de acesso à tecnologia.
Eu falo até nas técnicas de escola. Uhum. A gente sabe que tem escolas aqui do município que o muro está caindo, por exemplo.
Uhum.
A gente sabe que tem escolas que não têm banheiro decente.
Uhum.
Ao mesmo tempo, tem escolas que não têm uma rede de internet adequada e nem que suporte tudo.
Uhum.
Mas a maioria consegue chegar na tecnologia, Cíntia?
Sim, a maioria tem o acesso da tecnologia. O que nós temos no nosso município é uma geografia que não nos ajuda.
Principalmente nos distritos, né?
Exatamente. Se a gente for parar para pensar que a gente não tem sinal de celular em todos os bairros da nossa cidade. Uhum. Né? Às vezes a gente tem um aparelho, mas dependendo do local onde tu tá, tu não tem a cobertura da operadora. Uhum. Então, muitas vezes o sinal da internet também não chega ali. Mas, independente disso, o recurso tecnológico chega. Então, a escola pode, de repente, não ter internet, mas ela tem um computador. Ela pode não ter um laboratório de informática, mas ela tem um notebook. Ela pode não ter um notebook, mas ela tem um tablet. Então, assim, ela tem acesso aos recursos tecnológicos. E aí, cabe ao professor dosar de que forma, em que momento e qual é o melhor recurso. O professor Mário Sérgio Cortella fala que a gente não deve eletrificar a educação. Então, não é porque está na moda que eu quero uma lousa digital, por exemplo.
Algumas escolas têm, outras não.
Exato, mas para que eu quero essa lousa na escola? Tem um videozinho bem antigo que rola pela internet, que mostra uma aula de matemática. A professora tomando a tabuada. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Aí chega o diretor na sala de aula e vai lá e coloca uma lousa maravilhosa, informatiza todo o ambiente. Daí no dia seguinte a professora vai dar a sua super aula de matemática. Baixa, abre a lousa, baixa o programa, tem o software que vai... Aí é o computador que vai fazer, né? Vai pedir para as crianças 2 vezes 2, 4... Não mudou nada. Então, não adianta a gente querer ter a tecnologia dentro da escola se a gente não vai fazer um uso diferente dessa tecnologia. Certo. Eu preciso usar o recurso para fazer coisas que eu não conseguia fazer sem ele. Aquilo que eu fazia bem com o quadro verde, com o quadro negro, eu vou continuar fazendo. Eu quero a lousa para dar interatividade, para colocar esse meu aluno num outro patamar de interação com o mundo virtual, por exemplo, para ter acesso ao Google Maps e poder entrar no Museu do Louvre sem eu sair de dentro da minha sala de aula. É para isso que a gente quer a tecnologia, para fazer coisas diferentes, para ir além.
Até para prender a atenção do aluno dentro da sala de aula, né? Porque hoje em dia está cada vez mais difícil.
Uhum, precisa ser interessante, a aula precisa ser interessante e torná-la interessante.
A aula, o diálogo do professor, eu acho que já
a aula expositiva
terra, né?
É muito válida, ela é muito importante, com certeza, necessária, mas como a Cíntia disse, a gente precisa fazer com que essa aula expositiva seja interessante. E o uso da tecnologia numa aula expositiva é extremamente válido.
E a gente já foi aluno, a gente sabe como é. Eu lembro que na minha época de escola, aula de história, a gente recebia questionários de 30 perguntas. Uhum. E o professor falava, falava, falava. Eventualmente, vinha um professor com técnica diferente, a gente ficava todo oriçado. Então, hoje é indispensável essa criatividade do professor. E aproveitando essa fala, a gente está quase no finalzinho, mas eu queria perguntar a vocês sobre esta preparação ao educador. Ele está tendo esta reciclagem, digamos assim, porque, claro, o aluno vai receber a tecnologia, mas o professor está sabendo demonstrar essa tecnologia dentro de sala de aula?
Então, eu trabalho no núcleo. Eu trabalho no núcleo de tecnologia educacional municipal e junto com os meus colegas a gente faz um trabalho bem intenso de formação de professores. Né? Claro que são para os professores da rede pública municipal, que é a qual a gente atende, esse é o nosso público. Né? E a gente oferece cursos desde os mais básicos e a gente acha que não precisa, precisa sim.
Opa, e como?
Porque a gente aprendeu a usar o computador mexendo, fuçando, o que é bem legal, mas muitas vezes a gente não conhece algumas técnicas, alguns recursos, algumas funções que podem facilitar a nossa vida.
E o pior ainda, né? Tu não pode passar o atestado de não saber na frente do teu aluno.
É,
o
mas
aluno
daí,
vai saber mexer melhor do que tu, de repente?
Aí eu gosto de estar num lugar mais legal que esse, Rosângela, que é o local que eu vou aprender junto com o meu aluno. Uhum. Porque ele sabe. Apesar de que quando a gente olha para o computador hoje, as crianças, elas estão acostumadas com o mundo touch do smartphone.
É verdade.
Quando elas chegam na frente do computador, elas já não sabem mais usar o mouse e o teclado. Isso não é ruim. Porque se a gente passa para pensar no futuro...
Parte da evolução.
Exatamente.
Né?
A gente vai cada vez menos precisar do mouse e o mundo vai ser cada vez mais touch. Mas quais são as habilidades importantes? Então, lá no NTM, nós trabalhamos com cursos básicos e cursos mais avançados. Para quê? Para pensar o uso pedagógico da tecnologia. O que, que eu faço de pedagógico? Como é que eu transformo a internet num recurso para o meu aluno aprender? O que, que tem dentro desse universo de informação, de útil, de produtivo, que vai ser significativo para o nosso estudante, que vai realmente contribuir para a aprendizagem. Então, esse é o desafio da formação do professor. É a gente olhar para a tecnologia de uma forma pedagógica, porque ela não foi criada para a escola.
E não assustadora, né?
E não assustadora. E descobrir que tem muita coisa bem legal para fazer.
Simone, antes no primeiro bloco, tu falaste sobre o celular pedagógico, né? Uhum. A gente vê que o celular ainda é um motivo de muita dúvida em escolas. Tem escolas que proíbem a entrada do aluno, inclusive na sala de aula, com o celular. E aí, a gente já tem mais um impasse nesse meio de educar com a tecnologia. Não precisa ir aos extremos ou dá para relevar isso tudo aí, Simone?
Na verdade, vai depender de cada contexto, né? O contexto vai ter que ser a fórmula, achar o seu próprio recurso. Porque tem uma, digamos que uma escola deixa ser acessível a todo mundo e o tempo todo. E com isso haja um prejuízo da aprendizagem. Isso é um problema.
Sim.
Daí vai ter que criar vai ter que criar um regramento e, que vai prejudicar, até porque eu estou convivendo com os outros. Então, sim, acho que é importante. A proibição nesse sentido, ela se deve ao uso de estarmos num grupo e tem regra. Porque justamente pode acontecer isso. Ah, o aluno está lá dentro de uma sala de aula e recebeu uma ligação. Sim. Por incrível que pareça, às vezes até de um familiar. Mexer, né? Ou ele, isso seja algo que o distraia. E no momento que é um trabalho individualizado, no momento que ele precisa também estar em diálogo com seu grupo, ou ouvindo uma aula expositiva, ou no laboratório. O importante é que a escola e cada ambiente crie as suas formas. O importante é que não fique sem o acesso. Se eu, professor, sou extremamente tecnológico, gosto de utilizar e criei ali com a minha turma, nós precisamos para a aula tal, o uso do celular, quem puder, traga, ótimo. Mas se ele também não consegue dar conta ou gerenciar isso de uma forma exitosa, melhor que não use.
Muito bem. 7 minutos faltando para o meio-dia, antes do nosso fechamento aqui com a Simone e a Cíntia, eu quero dar um recado interessante para você. Você quer ganhar um kit Café Bom Jesus dessa semana? Vocês também podem participar se quiserem, viu, Simone e Cíntia?
Opa!
É fácil, basta marcar um amigo nos comentários com a hashtag Valorize o que é bom, valendo um kit cada um. Um para você e outro para sua amiga ou amigo. O resultado
me
sai
marca,
nesta... Maravilha, viu? O resultado sai nesta sexta-feira, dia 5. Boa sorte a todo mundo. Os kits dos vencedores devem ser retirados aqui na portaria da tua rádio São Francisco. Eu já vi o kit do Café Bom Jesus, vocês iam adorar. Vão participar. Hashtag valorize o que é bom. Eu tenho 6 minutos para encerrar o programa. Cíntia, a gente sabe que você está à frente de um evento importante anual aqui. Inclusive, a gente foi tema de um programa que a gente pode voltar a falar disso mais à frente. Quando é que é essa, esse?
Dia 7 de agosto, uma quarta-feira.
Então, tá. Me comprometo aqui no ar. Semana que vem a gente vai fazer um programa falando só sobre este evento, que é de extrema importância, né? Do que eu tô falando aí, Cíntia, para os nossos ouvintes?
A gente está falando do combate aos crimes de internet na infância e na juventude, que tem relação direta com o que a gente está conversando hoje.
E aí, vai fazer o convite para as pessoas?
Com certeza, a comunidade toda de Caxias do Sul é nossa convidada. O evento ele é organizado pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com o PROCON de Caxias do Sul. Né? Ele é aberto a toda a nossa comunidade. Nós estaremos no turno da manhã no UX Teatro para falar sobre os perigos e sobre os cuidados que a gente tem que ter, tanto na infância quanto na juventude, no uso da internet, porque a gente sabe de tudo o que acontece e muitas vezes a gente não tem nem como se defender. Então é importante a gente conversar sobre isso, informar a nossa sociedade, porque todo mundo está sujeito a isso, né?
Então sempre a informação é o núcleo de tudo, né? A gente pensa que às vezes tem tudo em mãos e quando vê, a gente é pego de surpresa. Vamos repetir a data, Cíntia?
Dia 7 de agosto, quarta-feira.
Aberta a toda a comunidade.
Isso, é só entrar em contato com a gente lá na Secretaria Municipal de Educação.
Muito bem, dado o recado. Ô Simone, o que o São José está aprontando de bom aí? A gente sabe que tem vários projetos desenvolvidos lá do São José. A irmã Renata sempre também, quando vocês podem, passando essas informações para a gente. Agora, essa interatividade com a comunidade é importante também, né?
Muito importante. Nós temos uma APM bem ativa, sempre temos palestras, já tivemos, inclusive, em relação a esse tema, né, com a doutora Patrícia Peck, justamente dos crimes de internet. Sempre há muitos projetos acontecendo, porque o São José é uma escola que trabalha por projetos, inclusive hoje, logo cedo, foi o vice-diretor falou hoje na rádio sobre o projeto que hoje nós vamos estar com a professora Lorita nas ruas, falando sobre a questão, né? Maravilhosa, sobre a questão da acessibilidade das nossas ruas de Caxias do Sul. Então, o projeto hoje do Grupo de Jovens Amor e Movimento da Escola vai estar andando por algumas ruas com cadeiras de roda, e outras
para sentir,
outros,
na pele também,
sentir,
né?
Exatamente o que passa muitas vezes um cadeirante pelas ruas da nossa cidade. E sábado nós temos o Mix Saúde.
Mix Saúde? Oferecendo à comunidade no geral?
Sim, é aberto à comunidade, os 8º anos que são responsáveis.
O que vai acontecer?
São projetos de pesquisa desenvolvidos pelos 8º anos da escola, com temas variados. Eles escolhem, né, de acordo com seus focos de interesse, e tem assuntos dos mais interessantes que são discutidos no sábado e apresentados à comunidade.
Que maravilha! maravilha, tá vendo? Esses projetos das escolas, esta interatividade, professor, aluno, é comunidade, né? É interessante porque, às vezes, para algumas pessoas, o universo da escola é tão distante e não precisa, né? Principalmente aproveitando essas oportunidades que tanto a rede privada quanto a rede de Estado ou do município também proporcionam à comunidade. E como é interessante a gente participar e ver, às vezes, né, com um detalhezinho surpreende um pai, uma mãe, né? Que interessante. Meninas, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. É um assunto que a gente teria aqui o dia inteiro para falar, né? Porque o que não falta são enfoques nesse sentido. O sistema educacional e a tecnologia do século XXI. Participou do painel de hoje a assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Cíntia Schmidt, também a coordenadora pedagógica do Colégio São José, Simone Quadros. Meninas, muito obrigada, uma ótima quarta-feira, bom inverno para todo mundo, viu?
Muito obrigada, nem ficamos sem voz.
Não, conseguiu.
Preocupação, tá vendo?
A gente conseguiu terminar com voz e sem tossir.
E deu para poupar a voz para logo mais estar ocupada de novo.
Deu, para a gente continuar dando aula, mas é bem importante estar aqui conversando com a sociedade esse tema.
Vem chegando aí no ponto, hoje com o Clayton Camargo, apresentando para você as notícias. Foi só tu falar de tossir, ó, a Simone, viu?
Mas
parece
não fui que eu.
Tinha que me entregar. O Clayton atualizando no ponto as notícias da manhã desta quarta-feira, 3 de julho. Continuamos na casa dos 9 graus, agradecendo a sua participação, a você ouvinte, ao Matheus na mesa de áudio e o convite especial para que você continue na programação da tua Rádio São Francisco. Boa tarde.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.